Olá para você, começamos mais um episódio aqui do Escuta Mana. Sim, estou rouca, até porque vivemos ali no clima amazônico, uma hora tá quente, outra hora tá frio, uma hora tá quente, uma hora tá frio, e tá tudo certo, e a garganta acaba que sentindo isso tudo. Mas o nosso episódio de hoje é para falar da relação cidadão e gestão pública. E é claro que o nosso convidado não poderia ser ninguém do que Raimundo Nonato, ouvidor geral do município. É a experiência aqui conosco. Tudo bem?
Tudo bem, Flávia. Prazerzão estar contigo aqui no Escuta Mana, né, que já, né, já viralizou, já
consolidou.
Exatamente. E é uma honra e de antemão, muito obrigado por esse espaço maravilhoso que você nos abre para a gente falar um pouquinho da nossa ouvidoria, isso, de todas as novidades que rolam, né, nesse novo formato de ouvidoria da Prefeitura de Manaus. Muito grato, é um prazerzão estar contigo.
Imagina, o prazer é todo meu, é todo meu. E quando eu recebi na pauta que, olha, vamos falar justamente sobre a ouvidoria, eu falei, ah, não. É o Raimundo Nonato que vem, maravilha. Inclusive, a gente já pode começar já explicando qual é o papel da ouvidoria. É ouvir quem para quem.
Beleza. Te pedir só uma coisa?
Sim, claro.
Todo Nonato tem um Raimundo na frente. Mas a cidade não me conhece como Raimundo, é Nonato Oliveira.
Nonato Oliveira.
Então, se você puder só ajustar isso aí, te agradeço demais.
O seu pedido é uma ordem.
Opa.
Pronto, tá tudo certo. Nem se preocupe com isso.
Muito obrigado, Flávio.
Eu já me senti até uma ouvidora agora.
Você tem todo o perfil. Mas olha, o papel da ouvidoria. A ouvidoria, ela cuida da relação entre a gestão e o cidadão.
Sim.
É ela que acolhe as manifestações do cidadão, seja de elogio, seja de crítica, denúncia, reclamação, solicitação, correto? E encaminha para os devidos setores competentes da gestão, né, da prefeitura no caso, para que seja dada uma resposta ao cidadão e principalmente, né, na medida do possível, seja aferida aquela manifestação e seja dada uma solução, que aí é ponto para o cidadão que fez a manifestação, tá certo? E é ponto para a gestão, porque corrigiu alguma coisa que, evidentemente, eventualmente poderia estar errada.
Até porque a gente acompanha muito que gera... E tá assim, tá tudo certo. Você tem ali o direito mesmo de colocar, poxa vida, eu acho que a gente pode melhorar nisso, pode melhorar naquilo, acolá e tudo mais. Mas hoje, na sua avaliação, as pessoas estão entendendo qual o caminho trilhar? Porque, enfim, não adianta você só apontar o dedo. É preciso querer ver o trabalho que está sendo feito e, sobretudo, as ferramentas que existem para que você, de fato, faça parte disso tudo, não é?
Perfeito. Olha, é preciso uma certa massificação de conscientização à população, porque, infelizmente, né, não é uma crítica aos gestores passados, mas é uma verdade verdadeira, né, me permita a redundância. A prefeitura não tinha um serviço de ouvidoria como a população de Manaus, como os usuários de serviços públicos da Prefeitura de Manaus merecem. O atual gestor municipal, né, nos incumbiu de uma reestruturação geral para que nós devolvêssemos ao cidadão manauara o direito, um direito que ele tem por lei, é prerrogativa do artigo constitucional 37, inciso 3º, da lei 13.460, que é a Lei de Proteção e Defesa dos Direitos do Usuário de Serviço Público em todas as esferas, né? Que o cidadão participe, ele tenha ingerência. O cidadão, nós cidadãos, né? O cidadão lá fora, a população, o cidadão ele é o contribuinte, ele é o financiador da gestão, ele tem todo o direito. A prefeitura existe e todos os serviços públicos para servi-lo, né? Todos os que estão na prefeitura, como em todas as esferas públicas, né, estão ali para prestar serviço à população. Então, o cidadão ele tem todo o direito de reclamar quando uma coisa não está boa, de fazer uma crítica, de fazer uma solicitação, de dar uma sugestão, né, e de denunciar o que possa estar acontecendo de errado. E é através do acolhimento dessas manifestações que uma gestão que respeita o seu usuário, como é a gestão da Prefeitura Municipal hoje, pode corrigir os seus erros e aprimorar os seus serviços.
Então, é certo dizer que antes havia um muro de milhões de metros entre o cidadão e a gestão municipal. Havia ali, não vou dizer que um impedimento, mas uma dificuldade muito grande.
Havia um muro intransponível, não havia essa consciência, né, de respeito à cidadania das pessoas. E a Prefeitura Municipal atual, a gestão atual, está fazendo um resgate, né, desse direito. Tanto que nós estamos hoje, Flávia, num trabalho de reestruturação ampla, né, da função, né, da ouvidoria municipal. Hoje nós criamos, por decreto, né, municipal, o Sistema Municipal de Ouvidoria, criando as ouvidorias setoriais em todas as secretarias. Agora há uma ouvidoria, um ouvidor suplente, titular e um suplente, pessoal qualificado, preparado, certificado, né, com curso de ouvidoria, treinado para operacionalizar a plataforma de acesso à informação do cidadão, que hoje a prefeitura aderiu, que é a plataforma Fala BR, uhum, que é a mais perfeita plataforma integrada de ouvidoria e acesso à informação. E é 0800 para a prefeitura. Uhum. Né? Hoje, aderindo todas as secretarias municipais através de suas ouvidorias setoriais, já aderiram a esta plataforma. O cidadão pode acessar a plataforma e ir diretamente fazer a sua manifestação diretamente à secretaria que tem a ver com o seu problema.
Olha que legal.
Se é uma questão que envolve uma reclamação, uma denúncia, uma solicitação referente à Sensa, a Secretaria Municipal de Saúde. Então está lá a relação da Secretaria Municipal, ele vai na Sensa e ele acessa exatamente a sua manifestação, crítica, denúncia, reclamação, seja o que for.
Elogio também, já, né,
Ovidor? Elogio também, né? Ninguém é de ferro.
É.
E olha, a gestão está entregando muito e, sinceramente, a quantidade de elogios tem sido muito boa. Muito boa, não poderia ser diferente. Então, imediatamente, a ouvidoria setorial da secretaria correspondente recebe a manifestação. Uhum. E ela age imediatamente, recorrendo ao setor competente da sua área, né, da sua secretaria, para fazer a aferição do que está sendo manifestado pelo cidadão, para uma resposta o mais rapidamente quanto possível. Então, hoje, a prefeitura tem um moderno, atualizado serviço de ouvidoria. Tem um sistema de ouvidoria com as ouvidorias que gere todas as ouvidorias setoriais de todas as pastas da prefeitura. Uhum. É um pessoal treinado, reciclado e com todo o perfil para respeitar, ouvir, ter paciência, né, entender as manifestações do cidadão, seja de forma presencial, cidadão que procura o balcão daquela secretaria, sim, seja manifestações que chegam através da plataforma Fala BR, através do seu canal eletrônico, e providenciar o encaminhamento e a resposta mais rapidamente quanto possível.
Quais são as situações mais recorrentes que chegam, ouvidor?
Olha, a prefeitura tem uma gama de serviços, né?
Sim.
Mas olha, a questão do asfalto a Manaus, a questão do asfalto, do tapa-buraco, né? A prefeitura não está mais tapando buraco, a prefeitura está recapeando ruas, né? Uhum. Com um programa fantástico que é o Fala Manaus.
Isso.
Mas claro que num primeiro momento, numa primeira etapa do Fala Manaus, né, que pese a meta ser ousada, 10 mil ruas, né? Mas é claro que o Manaus não tem só 10 mil ruas. Algumas ruas, uma boa quantidade de ruas ainda haverão de ficar por ser asfaltados, né, quando completada a primeira. Mas numa segunda etapa, a meta da prefeitura é atingir todas as ruas da nossa cidade. Questão de limpeza pública, saneamento básico, né, drenagem de igarapés. E devo lhe dizer também, olha, não existe gestão perfeita. O serviço público, por ele ser gigantesco e atender uma demanda extraordinariamente grande, ele não consegue contemplar, né, a todos. Então, sempre existirá uma dose muito grande de manifestações a serem feitas, né, solicitando, olha, a minha rua não foi asfaltada, quero saber se ela vai ser asfaltada, uma limpeza pública no bairro tal, um mutirão de limpeza no bairro tal, enfim. Mas sejam quais forem as manifestações, elas agora têm endereço a serem, serem seguidos, buscados pelo usuário, né? E há um compromisso da gestão, sim, através das ouvidorias setoriais, de buscar a solução o mais rapidamente quanto possível.
Nonato Oliveira, eu quero lhe dizer que, assim, é muito louvável todo esse trabalho que está sendo executado. Há todo um planejamento, há toda uma ideia, há toda uma organização em relação a entregar sempre o melhor resultado para a população. Mas é importante dizer também que é preciso haver um trabalho de mão dupla. É, não adianta, por exemplo, o poder público fazer a sua parte no quesito de limpar igarapé, ou então fazer a questão da limpeza pública, se na contramão não existe essa reciprocidade, vamos colocar assim. Então, assim, limpou o igarapé, aí eu moro ali nas proximidades, eu não tenho uma situação e vou lá e jogo. E vou lá e jogo lixo, e vou lá e furto fio, e vou lá, quebro a lâmpada, e vou lá. Porque assim realmente vai ficar difícil da gente ter uma cidade mais evoluída. Então, assim, tem que ter um trabalho, um pensamento diferenciado de ambas as partes. Do lado daqui tem a questão de um trabalho todo pensado, de estratégias, enfim. Mas e do outro lado? A população também, uma boa parte, faz sim, claro, obviamente, a sua parte quando tem que pagar os impostos ou então quando adere a campanhas que da gestão pública tem colocado também, mas justamente é importante que todo mundo, de fato, faça o seu trabalho. Aí a gente consegue ter um resultado muito melhor, não?
Perfeitamente. Você bateu numa tecla tão fundamental, Flávia. É uma questão cultural, né? Infelizmente. Agora, claro que o poder público, né, todos os que gerenciam serviços públicos, né, em todas as esferas, precisam também dar a sua contribuição, né? Campanhas educativas, você vê que a prefeitura ela está imbuída desse propósito, né? Ela entende, né, que há essa necessidade da população ser conscientizada, orientada, porque quando o cidadão não recebe de berço aquela educação, quando a educação não vem de berço, o Estado, o poder público, tem que procurar suprir. E não existe um cidadão que joga lixo no igarapé em frente à sua casa, né? Um cidadão que se desfaz do lixo dando qualquer fim indevido, joga numa lixeira viciada, né? Esse cidadão que no trânsito não respeita uma faixa de pedestre, isso é uma questão de educação familiar. Familiar. Então, o Estado se debate com tudo isso. Ele tem que enfrentar tudo isso, né?
É nesse momento que entra a questão do trabalho para com as, claro, crianças, né? Para que as crianças... essa questão da campanha, desde pequenininha eu sempre ouvi. Não pode jogar lixo na rua. Não pode andar sem o cinto de segurança. Não pode. Mas a questão, gente, tem uma palavra chamada exemplo. Se você escuta que não pode, mas você vê a sua mãe, seu pai, seu amiguinho, seu professor fazendo, entra na questão do costume.
Com certeza.
Tá fazendo, então o que que aconteceu? Não aconteceu nada. Só que o resultado, ele não aparece agora, não. Ele aparece lá na frente. Então, quem tiver lá na frente é que vai sofrer todas as consequências.
E Flávia, você nem imagina, lá você é uma jornalista super atualizada, bem informada. Então você deve saber, mas o quanto o poder público, a prefeitura no caso, a prefeitura de Manaus, gasta, né, mensalmente para retirar lixo, né, dos igarapés, né? Às vezes quase sempre contratando dragas, né, quando a água está em cima, né, com um sacrifício imenso, a um custo muito grande, né? Quer dizer, isso que a prefeitura gasta, né, para retirar lixo, tá certo? Poderia ser investido para fazer uma UBS a mais.
Exatamente.
Né? Para melhorar a questão da agilidade do trânsito. Enfim, mas infelizmente, né, o poder público lida com isso, que é uma questão de falta de educação familiar. Né?
Sim.
Familiar. E ainda infelizmente, Flávia, a gente tem que reconhecer que por muito tempo ainda vamos lidar com esse tipo de...
Exatamente, mas temos esperança, porque se não tivéssemos, a gente não faria todo esse trabalho, né? Agora, Vitor, explica aqui pra gente, só uma questão de dúvida. Há uma diferença entre o SAC, né, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor, para com a ouvidoria?
Ah, o SAC, o SAC, como o ESIC, uhum, né, ele lida com prestação de informações, né, ao cidadão. A ouvidoria lida mais com reclamações, com críticas, sim, com sugestões, com denúncias, né? São serviços realmente distintos, né? A ouvidoria, através do SIC, por exemplo, o cidadão, ele busca informações. Como assim, sobre o mandamento de um contrato, sobre uma documentação qualquer, e a ouvidoria e a prefeitura tem o direito de, através do ESIC, prestar essa informação. E a ouvidoria tem o dever de retornar ao cidadão, se possível já com uma solução, porque tudo que a gestão precisa é de resolutividade, né? No retorno às manifestações do cidadão. Resposta, você dá. Uma delas é, olha, não posso fazer. Não podemos lhe atender agora. Mas a prefeitura, através da sua ouvidoria, o que ela quer realmente e o que ela está fazendo é levar a sério, a fundo, qualquer que seja denúncia, reclamação, crítica, né, do cidadão, entendeu? Relativo a qualquer tipo de secretaria da prefeitura, que aquilo seja realmente aferido.
Sim.
Hoje há um processo de conscientização. Todos os chefes de setores de todas as secretarias municipais, correto? Reuniram-se conosco com a ouvidoria geral. Houve um trabalho de conscientização para que eles tivessem os departamentos das secretarias que vão receber as manifestações do cidadão através da ouvidoria setorial daquela secretaria. Esses setores, suas chefias, têm que ter consciência do grau de responsabilidade que ele tem. Eles estão lidando com a demanda do nosso patrão.
Exatamente.
Do que permite que o prefeito pague o salário de todos nós, tá certo? Então, o que vem do povo, o que vem da população, né, precisa ser levado a cabo com respeito e aferido até para o bem da gestão, porque a ouvidoria tem dois papéis. Um é ouvir, respeitar, buscar encaminhar as manifestações do cidadão, né? E outra é sensibilizar os setores competentes da gestão para que ajam com responsabilidade ao receber as manifestações do cidadão, porque a ouvidoria não pode ficar fazendo vídeo mercador, só ouvindo e não oferecendo a gestão a resolutividade que ela precisa ter de um bom serviço de ouvidoria.
É, por exemplo, a população quer ser ouvida, tá, eu vou te ouvir. Então pode ir lá reclamar, pode solicitar, pode elogiar, mas não para aqui. Então você falou daqui, eu recebi aqui e vamos resolver daqui. É, tem um tempo de resposta?
Tem, muito bem. As ouvidorias setoriais, elas têm 20 dias, ao receber uma manifestação do cidadão, elas têm 20 dias, que pode ser prorrogado por mais 20 dias, em função da complexidade de algumas demandas que nem sempre podem ser resolvidas imediatamente, né? Mas nós temos pregado uma linha de conscientização junto a todos os setores competentes de todas as secretarias. E aqui eu quero lhe dizer que, graças a Deus, estimulados pelo gestor maior da prefeitura, tá certo, o prefeito de Manaus, todos os secretários municipais, todos os titulares de pastas, né, inclusive da administração indireta, das autarquias, né, das fundações, dos institutos, todos eles assumiram um compromisso e têm sido todos eles efetivamente dedicados, né, no estímulo aos setores competentes das suas secretarias para que se comprometam com o seguinte: embora haja esse prazo de 20 dias, que pode ser prorrogado por mais 20 dias, que só se leve em consideração esse prazo quando a complexidade da manifestação justificar esse prazo, correto? Mas aquilo que pode ser resolvido e respondido ao cidadão hoje, que não seja deixado para amanhã. Agora, há esse compromisso.
Agora, uma dúvida, por exemplo, as demandas que chegam até a ouvidoria, elas são contabilizadas, mas as demandas, por exemplo, que vão em reportagens de televisão ou de internet, elas não são contabilizadas porque elas não são registradas? Como é que funciona?
A ouvidoria, ela só lida com as manifestações que ela recebe ou presencialmente, cidadão que vai lá e faz sua manifestação, sim, né? De todas as secretarias, e a ouvidoria geral, que funciona no prédio da sede da prefeitura do Brasil, elas têm o papel e a prioridade de receber o cidadão que, sim, vem pessoalmente fazer uma manifestação presencial. E através da plataforma Fala BR. São esses dois canais. Uhum. Né? Ou seja, nós só lidamos com aquilo que o cidadão registra, manifesta, ou presencialmente, ou através da plataforma Fala BR.
Agora, eu sei que não existe esse caso.
Agora, só para completar, Flávia. Claro que a nossa ouvidoria, e aqui eu estou com a minha gerente de apuração de denúncias, a Fernanda Mota.
Se bem que dá certo também, né? Flávia Mota e Fernanda
todos
Mota.
Todos estão na letra F, Fernanda e de Flávia. Né?
Todos estão FM.
Claro, e a Fernanda, inclusive, nos ajuda a fazer isso. A gente está de olho na imprensa. Né? Claro que uma informação, uma crítica, uma denúncia, alguma coisa grave, né? O que mereça realmente o olhar atento, sim, da gestão, né? A gente está antenado nos veículos de comunicação, né? Nos portais, nos blogs, na rede social, na imprensa tradicional, aberta, enfim, nos jornais, rádios e tal. Então, aquilo que a gente colhe, né, que, olha, deu no rádio, deu no portal, né? Claro, a gente procura, né, de forma extra, né,
uhum,
paralela, aferir aquilo junto, se o que a gente ouviu tem a ver com a Secretaria de Educação, a gente vai entrar em contato, né, para aferir se aquilo tem fundamento ou não. Ou seja, a ouvidoria, ela está de ouvidos e olhos atentos, né, a todas as manifestações do cidadão. Porque existe, nós da ouvidoria somos muito estimulados, sabe, Flávio, pelo nosso atual prefeito de Manaus. Ele tem sido grande estimulador, na verdade, né? Esses serviços não funcionam quando não existe uma consciência e uma sensibilidade de cima para baixo, né?
Sim.
De cima para baixo. Porque do gestor principal que a gente recebe o estímulo, né? E assume a responsabilidade de levar a cabo aquele serviço. E o atual prefeito tem nos deixado muito claro, né? Que na atual gestão municipal, ele quer transparência absoluta, ele quer que todas as ações da prefeitura passem pelo crivo da população, ele quer que o cidadão participe, né? Tanto que nós estamos agora, até o final desse mês de agosto, nós daremos por concluído a implementação completa das setoriais e do sistema de ouvidoria. A partir de setembro, nós já vamos implementar outras ações inovadoras em termos de ouvidoria municipal. Nós vamos colocar em ação a ouvidoria itinerante, iremos com toda a nossa equipe, todo sábado a um bairro diferente, levar informação, tirar dúvida, acolher manifestações da população, prestar informação sobre todos os serviços públicos da prefeitura, distribuir as cartas de serviços das secretarias para que o cidadão que não acessa os portais, que não acessa a internet, né, possa ter por escrita o livretozinho, né, tudo que a Censa faz na área de saúde, tudo que a CEMED faz na área educacional, a CEMUSP na área de serviço público, enfim, e aí por diante. Para ele poder saber, né, a demanda de serviços que a prefeitura, através daquela determinada secretaria, lhe coloca à disposição e como ele pode acessar esses serviços. Depois nós vamos implementar o banco de sugestões. Para estimular a população a participar com ideias e sugestões que possam ajudar a gestão a se aprimorar. Às vezes, Flávio, de um cidadão simples do povo, vem uma ideia maravilhosa que o corpo técnico da prefeitura só faz aprimorar,
sim,
e é mais uma ação inovadora para melhorar a vida das pessoas. Estamos criando também, e vamos implementar brevemente, um chatbot inteligente, um 0800, que o cidadão vai ligar e vai... Olha, o meu assunto é tal. O chatbot, o robô, vai responder para ele. Olha, o seu assunto, se o senhor quiser ser atendido presencialmente, é na secretaria tal, endereço tal, funciona de horário tal, o senhor procura o departamento tal, o telefone daquela instituição e tudo, tá? Ou então o senhor acessa via canais eletrônicos. Aí passamos, ele passa o link, né? Passa aqui o falabrcgu.gov.br, que é o link de acesso, feito de casa mesmo, do celular, né? Acessa a plataforma e faz a sua manifestação. Ou seja, com essa gama de serviços, a Prefeitura Municipal de Manaus estará, sabe, oferecendo assim
apresentando alternativas, um leque
e um serviço
de oportunidade.
Como nunca a Prefeitura de Manaus ofereceu, né? É o cidadão sendo respeitado de todas as formas e tendo todas as maneiras de acesso, né, para participar e se manifestar com relação à gestão. Seja para criticar, elogiar, denunciar, nos ajudar com sugestões. A gestão municipal atual, Flávia, não é uma gestão autossuficiente. É uma gestão que tem o perfil do seu comandante maior. Simples, humilde, né, afável, interativo, tá certo? Que quer realmente, a gestão atual, ela quer ser conduzida pelas manifestações do cidadão.
Sim.
Olha, uma gestão pública, ela só pode aferir o grau de satisfação ou não com o que está sendo oferecido aos seus usuários através de um bom serviço de ouvidoria. Se ela não auscultar, não abrir canais para que o cidadão, os usuários, se manifestem para elogiar, para criticar, para denunciar, entendeu? Para solicitar, ela não vai saber nunca se ela está realmente agradando ou desagradando.
Não tem um parâmetro ali, né, para definir.
Perfeitamente.
Mas assim, essa situação da ouvidoria itinerante eu achei sensacional, porque
é uma
excelente ferramenta.
Está sendo a menina dos nossos olhos e do prefeito
de
Manaus.
Aí. É uma excelente ferramenta justamente para que a população fique cada vez mais perto da gestão municipal. E assim, é um direito seu mesmo de saber como é que tudo funciona, qual é o serviço que eu tenho direito. Ah, eu quero tirar a segunda via do meu CPF, da URG, eu quero fazer um exame oftalmológico, eu quero... Enfim, então esses serviços todos são oferecidos, inclusive pela prefeitura. Recentemente fiz uma pauta pela SEMASC, aí estava falando e com o pessoal, assim, cara, Flávio, tem muita gente que quer fazer exame, quer cuidar da saúde, mas ao longo da semana não tem condições porque trabalha, então só tem o final de semana e às vezes as clínicas, por conta do horário, já estão fechadas. Então estamos aqui até às 5 horas da tarde, oferecendo esse serviço para a população. E todo mês tem uma zona diferente. Olha só que legal. Então, assim, você sabendo quando é que vai chegar uma carreta da mulher, por exemplo, no seu bairro, então são todas essas informações que você tem acesso também. E de que forma que você pode melhorar todo esse trabalho? Uma sugestão, uma solicitação, um elogio, por que não, né?
É verdade. Esse banco de sugestões vai ser muito bom, porque, veja só, quem é que pode... A maioria dos projetos, né, dos entes públicos, né, eles saem de dentro dos gabinetes, né, dos
Sim.
técnicos. Né? E nem sempre se vai ao, né, ao usuário, né, daquele serviço. Né? Quem vive o problema, quem é que pode dar uma boa sugestão para um serviço de vendas ambulantes, por exemplo.
Sim.
É o vendedor ambulante que lida com aquilo. Que lida com aquilo. Né? Quem é que pode dar uma solução boa para a limpeza pública? Né? É a população.
Sim.
Né? É o cidadão que vê o carro passar diariamente e colher o seu lixo, né? Ou sente a falta desse carro, né? Que se queixa e que se incomoda com uma lixeira viciada perto da sua casa, não é isso? Então, na medida em que a gestão atual se abre para acolher as ideias do cidadão comum, né? Vem do cidadão comum e vem também dos qualificados, vem também do advogado, do engenheiro, do sanitarista, né? Enfim, a hora que a gente se abre para acolher manifestações, quanta gente com uma dose de espírito público maravilhosa, né? está aí para colaborar, desde que a gestão pública se abra, né, a entender a importância dessa contribuição. Sim. Não é isso, Flávio?
Exatamente. Né?
E a gente está muito feliz, porque a gestão municipal atual é uma gestão que entrega muito para a população. Entrega muito, né? Todo mundo acompanha, né, os noticiários, né, as páginas da prefeitura, os portais, enfim. Quer dizer, é uma gestão que entrega muito. Isso tudo estimula o cidadão a participar, o contribuinte a participar. Quando a população tem uma gestão letárgica, inoperante, desinteressada, ele também se desinteressa. Mas não, a prefeitura municipal, a gestão atual, ela é proativa. Né? Ela entrega muito em todas as áreas, né, do serviço público para a população. Então isso estimula muito. É por isso que nós estamos apostando muito e que nós vamos colher, né, com a apresentação e implementação desse programa, dessa ação da ouvidoria, Banco de Sugestões, haveremos de colher muito boas ideias que vão melhorar muito a gestão.
Com certeza. Inclusive, não tem como deixar de falar, todo o seu apreço, né? Todo o seu carinho quando fala-se aí do seu trabalho da ouvidoria. Tem sido desafiador para o senhor? Como é que é? Porque assim, eu lembro, não que eu seja, né, mas... de você na televisão, com informações, reportagens e tudo mais. Na época eu era novinha ainda, mais novinha. Falei, um dia eu quero apresentar um programa de televisão também. E tem sido desafiador para você?
E olha que você se transformou numa bela apresentadora. Né? Bela plasticamente e bela de competência, né? É um prazer tão grande estar sendo entrevistado.
Obrigada.
Por você. É, e por uma telespectadora desde criancinha. Embora eu não seja tão velho assim.
Não, imagina.
Embora a velhice não me assuste, muito menos, ela até me atrai.
Ei.
Eu quero ser velho quanto mais tempo possível.
Sim.
Tá certo? Mas assim, Flávia, eu fui forjado, né, no lidar, na interação com a população. O meu programa, o Repórter da Cidade, né? Foi duas décadas no ar, graças a Deus, prestando um excelente serviço à população. E a gente não fazia por demagogia, nem por interesse de coisa nenhuma, a gente fazia por uma questão de espírito público, né?
Viu, desde lá já ouvindo a população, né?
Pois é, e sempre auscultando, né? Nos meus dois mandatos de deputado, né, de 86 a 94, eu cuidava tanto do PROCON como da ouvidoria da Assembleia. Então, eu já tenho esse perfil, né? Porque eu gosto. Olha, a função de ouvidoria, Flávia, talvez seja uma das funções mais nobres, né? E delicadas, né? Altruísta que alguém pode assumir. Porque a gente lida, né, com as manifestações de quem? Do cidadão. Não existe nada mais bonito, importante, significante, relevante, né, na gestão pública. Tá certo? Porque você levar a sério as manifestações do cidadão, estimular o exercício da cidadania.
Exatamente.
Não é isso? Estimular o exercício da cidadania. Então, só uma gestão municipal que tem esse respeito pela sua população, pelo usuário dos seus serviços públicos, né, é que estimula, né, um serviço de qualidade numa ouvidoria municipal. Então, a gente se sente muito orgulhoso e estimulado. Olha, eu, enquanto homem público, estou muito feliz, estou estimuladíssimo, né, pelo estímulo que tenho recebido do nosso comandante maior, tá certo? E a gente se sente, assim, renovado todos os dias. Né? Você poder encaminhar uma pessoa senta diante de você, ou você recebe uma manifestação através da plataforma, via canal eletrônico, né? Faz um encaminhamento. Você atende à aflição daquele cidadão, né? Daquele cidadão que é um contribuinte, que é o financiador da gestão, que tem que ser respeitado de todas as formas, né? E a gente consegue viabilizar, providenciar para que a gestão, através do seu setor competente, faça a aferição, resolva aquela situação, né? A gestão, então, se autocorrija naquilo que pode estar acontecendo de errado, e o cidadão receber, né, a resposta do que o que ele denunciou, o que ele reclamou, o que ele criticou enquanto cidadão, foi atendido, foi encaminhado, foi acatado e ele recebeu uma resposta positiva e ele ajudou a gestão a alcançar resolutividade naquela questão. Então, isso é maravilhoso. Esse é motivo assim, de muito estímulo para todos nós.
Sim, e tem alguma história que os senhores têm escutado ao longo desse tempo que mais lhe chamou a atenção? Porque a gente imagina que a pessoa que faz ali a sua sugestão, né, está ali orientando, vai contar uma história, tem um enredo para aquilo. Tem alguma que se destaca ou todas têm ali o seu nível de relevância?
Olha, tem muitas. A gente, por uma questão de ética, porque você sabe que o ouvidor, ele, dentre outras coisas, ele tem que ser baú.
Sim.
O ouvidor ele tem a responsabilidade de um padre no confessionário. Né? De um médico no seu consultório.
Sim.
De um advogado no seu escritório. Ou seja, ele tem que ouvir, né? Fazer um encaminhamento, né? Devido, sem se falar pelos corredores, né? Até porque tudo que é denunciado tem sempre um outro lado ou mais de dois lados.
Sim.
Né? A aferir. Então, nem tudo que chega a gente, uma denúncia, por exemplo, anônima, né? Anônima. Puxa vida. Você tem que aferir com muito cuidado. Né? O ouvidor ele não pode manifestar preferência logo diante de uma manifestação. Ele tem que receber aquilo como magistrado. Né? Ele acolhe, encaminha o setor competente, faz a devida aferição, né? E dá a resposta. Mas assim, exemplos que a gente possa citar, não. Uma determinada comunidade ribeirinha, né? Zona rural, uma escola e uma unidade básica de saúde, né? Que não funcionavam a tempo. Estavam lá desestruturadas, destioradas, né? E a população com uma necessidade imensa de um atendimento de saúde e de educação. Um cidadão da comunidade, bem aquinhoado, cedeu, né? Cedeu um prédiozinho de madeira, né? Para que a escola funcionasse ali. Tá certo? Um outro cidadão ofereceu uma área lá da casa dele, né? De uma das casas que ele tinha, e a comunidade fez cota, né? Se juntou e contratavam um médico para vez ou outra ir lá, correto? Isso desde das duas últimas gestões passadas.
Uhum.
Então, chegou até nós isso, fizemos um encaminhamento à SEMED e à SENSA, tá? Esses prédios, que já estavam até fora da rede municipal e da rede de saúde e da rede de educação, não faziam mais parte. Eles foram reintegrados, foram revitalizados e essa escola voltou a funcionar e essa unidade básica voltou a prestar serviço. Você sabe que em zona rural, uma unidade básica de uma determinada comunidade atende ao público de várias outras comunidades. Então vem o pessoal de Voadeira, de Rabeta, isso. Vem de Remo, né? Vem gente até a nado.
Eita!
quando a necessidade é grande. É
exatamente.
Enfim, mas assim, então, quando a ouvidoria faz uma intermediação de um tipo de demanda como essa, né? E isso chega ao setor, à pasta competente, e a pasta competente, com absoluto espírito público e senso de responsabilidade e dever, né? Entende aquela manifestação e resolve o problema, numa situação dessa, como nunca, o serviço de ouvidoria só se justifica.
Uhum, exatamente. Muito legal ouvir. E é claro assim, que essa é uma dentre inúmeras histórias.
Ah, mas tem demais.
Que você
questões
recebe.
Questões pessoais, né?
Sim.
Muito, muito. E outra coisa, para deixar bem claro. As ouvidorias setoriais e a ouvidoria geral, ela não está estruturada só para receber as manifestações do público externo.
Sim.
Não. As ouvidorias setoriais de cada secretaria estão abertas às manifestações, críticas, reclamações, sugestões dos servidores daquela pasta.
Ah, legal. Né?
Agora, uma pessoa incomodada com assédio moral, com assédio sexual, um chefe de setor que não está tratando com o devido respeito, que está agindo com destempero, né? os seus subalternos, enfim, alguma coisa que um servidor possa ver que está acontecendo de deslize ali com o colega dele, né, na mesma área de trabalho dele, e que ele vê que se aquilo continuar pode ganhar a rede social, pode fazer mal ao titular da pasta, pode atingir a gestão municipal como um todo, né? Porque nós temos alguns servidores que cometem deslizes, mas nós temos uma quantidade bem maior de servidores éticos, que honram seus salários, que querem o melhor para a prefeitura, né? Que zelam pela imagem, né, do serviço público, tá certo? E,
legal.
Então, esse cidadão, ele pode procurar a ouvidoria da sua secretaria, né, e formular de forma assumindo a denúncia ou pedindo sigilosidade ou de forma anônima. Mas de maneira que o que esteja acontecendo de mal dentro de uma secretaria e na gestão pública como um todo, não vai deixar de ter um canal para que alguém que se sinta incomodado, tá certo? E queira, na verdade, ver seus direitos respeitados enquanto servidor público, possam recorrer. Tá
legal.
Certo?
Parabéns por todo o trabalho executado pelos senhores ali da ouvidoria. Nonato Oliveira, ouvidor-geral do município.
Você já está no final.
Eu só obedeço.
Eu quero aproveitar a oportunidade do largo alcance, né, do nosso podcast.
Sim.
Nosso Escuta-Mana.
Escuta-Mana.
Quero dizer a todos os maninhos e maninhas que estão nos escutando aí nesse momento, quero dizer do meu muito obrigado a toda a equipe da Ouvidoria Geral, a todo o pessoal que trabalha comigo, tá certo? Né?
Sim.
Trabalha comigo. E também a todo o pessoal da Controladoria Geral, à frente o Controlador-Geral, Dr. Arnaldo Flores, que é o nosso comandante maior. A ouvidoria hoje ela está integrada à Controladoria Geral do município, né, de quem temos recebido total e absoluto apoio. E agradecer também a prestimosidade e a dedicação de todos os ouvidores e ouvidoras setoriais. Eles formam um timaço de gente focada e dedicada. E agradecer aos gestores de todas as pastas, tá, por todo o apoio que eles têm dado ao melhor funcionamento possível das ouvidorias setoriais, sem o que o sistema municipal de ouvidoria, tá certo, não funcionaria.
Olha
e
isso.
O público não receberia o respeito e o tratamento que está recebendo nas suas manifestações.
Perfeitamente. Nonato Oliveira, ouvidor-geral do município, quero muito agradecer a sua participação aqui. A gente geralmente dá um soquinho assim, ó.
Oh.
Né? Um soquinho aqui. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no Escuta Mana. A porta ali tá fechada.
Eu não gosto.
Mas daqui a pouquinho eu vou...
Eu não gosto de dar soquinho quando se trata de damas.
Oh.
Porque em dama não se dá soco. Se oferece flores.
Ah,
né?
Muito obrigada. É sim, gosto. A porta tá fechada, mas ali eu vou abrir pra que... O senhor volte cada vez mais aqui com a gente. Flávia, olha só, a gente já está começando com o projeto Volta aqui com a gente, para que a gente possa conversar. E é claro que toda a informação sempre é muito bem-vinda, justamente para facilitar o acesso da população para com a gestão pública. Então, mais uma vez, muito obrigada.
Voltarei a hora que você me convocar, tá bem? Nós somos, nós exercemos uma função pública. Somos muito gratos, né, em nome da atual gestão municipal, Flávia, por todas as aberturas que todos os veículos de comunicação possam nos oferecer.
Sim.
É sempre uma forma da gente conversar um pouquinho, né, quanto às ações da prefeitura, especificamente hoje no caso da nossa Ouvidoria Geral Municipal, com a nossa população. Obrigado, foi um privilégio ter sido entrevistado por uma linda jornalista e tão competente e de uma história tão bonita, né?
Obrigada,
no Jornalismo Amazonense.
Obrigada.
Foi um prazer muito grande.
Obrigada, gratidão mesmo. Espero que você tenha gostado do nosso episódio, sobretudo entendido todo o caminho que você pode fazer e deve fazer para ficar ali cada vez mais próxima da gestão pública. Certinho? Beijo grande e adivinha? Eu te espero no próximo episódio. Tchau, tchau.